ますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。
Bem-vindos de novo a mais um Gacha. E agora em episódio especial, um episódio extra aí pra vocês, fora o nosso cronograma, que nós vamos falar sobre o filme do Fullmetal Alchemist que acabou de sair na Netflix. E comigo aqui pra falar, tamo com ele, Arthur.
E aí galera, tudo bem? Meu nome é Arthur e eu gostei dessa troca equivalente.
E também do lado dele, João.
Opa, sou eu e eu tô fazendo a troca equivalente do meu tempo por Monster Hunter.
Ok.
E voltando ele, depois de uma mudança que demorou pra cacete, ele, Panda.
Back in Black, crianças, e finalmente esse aplicativo do Facebook de juntar a pessoa com o animal faz sentido.
Jesus.
Não, cara.
Eu vi essa piada hoje, eu tive que usar, cara.
Eu tô vendo essa piada já tem um tempo, cara. Quando eu só voltou ela hoje. E eu, Roberto, seu querido host, e eu não tenho frase de começo porque eu estou embasbacado. Em vários sentidos. E vamos lá, como esse episódio especial, nós não temos e-mails. E-mails vão ser lidos no episódio tradicional, não se preocupem. Agora, detalhe, isso aqui vai ser dividido em dois blocos, assim como no Kim no Nawa. O primeiro bloco vai ser sem spoilers. O segundo bloco terá spoilers. Então, caso você não queira spoiler da obra, queira só ver como foi a adaptação, como tá o ritmo, etc., se limite ao bloco número 1. A gente vai falar sobre Fullmetal até onde estende a obra desse live action. Então, a gente não vai falar sobre o final da obra, porque o filme não estende toda a obra. E é isso. Vambora! Falar sobre geral sobre a obra do Fullmetal Alchemist, né? Como se alguém não conhecesse hoje em dia.
Tem pessoas que viveram numa caverna experimentando o mito de Platão e não conhecem o Fullmetal, né?
Então, uma sinopse rápida sobre o Fullmetal Alchemist. Duas crianças vivem com a mãe. Por algum motivo, a mãe morre de uma doença misteriosa. Só que as crianças estavam aprendendo o poder mágico, né, desse mundo, que é a alquimia. Quando a mãe morre, eles ficam meio que desesperados e resolvem experimentar com um tabu do mundo, que é a transmutação humana, num esforço de trazer a mãe de volta. É desnecessário dizer que isso causa todo tipo de problema. Nessa tentativa, os dois irmãos, um perde o corpo completamente, o outro perde o braço e uma perna. O irmão que perdeu o corpo é transmutado numa armadura gigante. Toda a história se passa na busca desses irmãos em recuperar o que foi perdido, ou seja, o corpo do irmão mais novo e os membros do irmão mais velho.
E essa obra estava sendo bem aguardada, porque tem dinheiro da Netflix no meio, dinheiro da Warner, e é uma obra 100% japonesa, desde a sua criação original do material até a adaptação, o que... achamos que ia ter bem menos problema do que, por exemplo, o Ghost in the Shell teve com a adaptação hollywoodiana. Então, pessoal, o que vocês acharam?
Eu gostei muito da obra, principalmente porque ela é uma obra que ela explica o que uma pessoa que não conhece nada de Fullmetal precisa saber. Ela suprime e muda alguns personagens. Mas, por exemplo, eu assisti com a minha esposa e a minha sogra. E elas entenderam perfeitamente a história.
Calma aí. A sua sogra assiste anime?
Não, ela só... minha sogra assiste filmes. Entendeu?
Sogra viu indiretamente anime, cara. Parabéns.
Sim.
É horrível.
Ela confia no meu gosto.
A sua sogra confia em você. Isso é outra Sim. vitória. Parabéns, cara.
Então, ela me trata como filho. Eu quero mais palmas, tá muito pouco.
Mas elas nunca tinham ouvido a obra original, né? Que isso
não.
É uma dúvida que eu achei que ia ficar...
Porra, muito... é a sogra dele, cara! Porra! Caralho, o que mais tu espera? Se a sogra dele viu o filme, meu amigo? Porra, é a sogra, cara! porra. É. Assim, a esposa tudo bem, mas é a sogra. É o tipo de público que normalmente não vê anime. O filme já atingiu o objetivo. Pronto, fechou.
Eu tava pensando como seria uma pessoa que não conhecia o... Que todo mundo que eu falei sobre o filme já conhecia o roteiro original. Porque eu achei que a evolução dele ficou meio confusa. Só que eu me reconheci porque eu conhecia o roteiro de cabo a rabo. Então eu não fiquei. Aí eu fiquei pensando, pô, será que vai ficar realmente confuso pra outra pessoa? Ou eu tô muito fã chato do caralho? Então, se sua sogra entendeu bem, sua sogra gostou?
Gostou.
Se sua sogra entendeu e gostou, é um bom ponto de referência.
Ela gosta de filme de ação. Ela só reclamou que Ed grita muito.
Mostra Black Clover. Mas não, viu Black Clover.
Não, não vou mostrar Black Clover pra ela, pelo amor de Deus.
Por favor, coloque Black Clover. Oh,
fala isso não, Black Clover tá muito
não,
bom. Asta tá virando
não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que eu não... Ela, se ela reclamou que o cara grita demais, ela não vai gostar de um anime.
Cara, você tá brincando.
Ah, sim. Oh, tá. Faz muito tempo que eu não converso com você.
Mas beleza.
Voltando. Foi muito boa a adaptação. Algumas adaptações foram necessárias. Alguns sumiços de personagem. Mesmo os personagens queridos. Porque dentro daquele escopo, eu penso assim, por que suprimiram determinados personagens? O desenvolvimento deles é mais importante em outra parte da série, não nessa.
E poderia ser adiado mesmo, né, Pander? Poderia ser trocado esse desenvolvimento desse personagem que você está comentando. Concordo com você nesse ponto.
Nesse ponto eles acertaram na adaptação da série. Eu espero que dê audiência, né? Porque é disso que a Netflix vive. Para que haja, tipo, 2 e o 3 funcionar meio como os filmes de Samurai X. Sim. A gente pensa em gravar alguma coisa sobre Samurai X. Eu quero ver o resto da obra adaptada. Eu gostei muito também da sensibilidade deles em, por exemplo, não mostrar crianças mutiladas desnecessariamente, porque eles preferiram mostrar um flashback do que aconteceu com os irmãos Eric.
Do que mostrar uma criança sem um braço e uma perna, tá ligado? Sangrentada numa cadeira de rodas depois.
Talvez não ficasse legal, né?
Não.
Talvez sua sogra se sentiu um pouco assim. Por que tá criança se segmentar sem perna e o braço? Não é legal. Faz sentido.
Então, eu acho que isso que o Panda colocou e que o João comentou e o Roberto também, sobre termos de adaptar, né? Você trazer uma obra que é um shonen, né? É o tipo de anime que tem violência visual, você tem sangue, você tem mutilação em muitos casos. E você faz esse tipo de trabalho, você tem esse tipo de cuidado, é impressionante isso. A adaptação do roteiro também eu achei ficou bem boa. E o mais importante, assim, algumas coisas foram realmente mudadas. Alguns personagens foram eliminados ou ainda não apresentados. Mas a essência, o feeling de Full Metal tá ali. Os questionamentos, a filosofia por trás, tá tudo ali. Isso realmente foi uma coisa que no Ghost in the Shell, que a gente comentou, pra mim se perdeu muito no Ghost in the Shell com a adaptação hollywoodiana. Muitos dos questionamentos do filme em si foram perdidos na adaptação. Então pra mim, assim, em termos de adaptar um material original para um filme, eu acho que Full Metal Alchemist teve muito mais sucesso do que o que aconteceu em Ghost in the Shell. E olha que Ghost in the Shell teve muito mais dinheiro, recurso, divulgação e o caralho a quatro.
Teve Scarlet no meio, né, cara?
Certo.
Então, ele teve tanto dinheiro que ele tirou até do Full Metal Alchemist.
Provavelmente.
Não sobrou muito pro Full Metal
Alchemist. Então, vamos lá, já que pegamos nisso, né, vamos falar sobre os efeitos especiais, né?
Porque
como você tem alquimia, mudança de materiais, conhecendo criadas do nada, os efeitos especiais são bem importantes. E teve uma grande investida, tanto da Netflix, tanto da Warner, e o diretor tinha falado, não, nossos efeitos especiais estão no nível de Vingadores. Vamos lá, os efeitos especiais não são ruins, eles são ok. Mas eu quero saber se eles gastaram dinheiro da Warner em cachaça, ou saque, no caso, né? Porque eu tô pagando um cara pra um pessoal aí que não tá isso tudo, não.
Você tem cenas que são horrorosas, que você, tipo, olha o fundo verde, sim, tá ali agressivo. E você tem partes que são muito legais, tipo, a parte em que aparece a Verdade, né? Que é um,
cara, ficou
um personagem do...
Impressionante ficou, cara.
O efeito da Verdade ficou muito interessante.
Isso, a armadura do Alphonse ficou legal.
Tava bem tranquilo.
Tinha hora melhor
que
ela tava
melhor que eu já vi.
Isso, um ótimo cosplay. É nível Comic Con. Outra coisa que tava legal também eram as chamas do Mustang. Agora, qualquer
muito
coisa
bacanas.
Que fosse alquimia de pedra e qualquer. Ficava horrível, cara. Não dá.
Eu gosto daquele começo, quando ele tá lutando lá, na primeira fase ali, na abertura do filme, eu gostei daquelas cenas de pedra. Eu acho que as melhores cenas foram ali. Daí depois, mais pra frente, deu uma caída. Pra mim foi isso, assim.
A parede do final ficou boa.
Também.
É, não compromete a história, dá pra assistir numa boa, mas assim, não vai esperando um nível artístico, uma CG.
Não é Vingadores.
No nível de um Vingadores, não é exato. Vingadores.
Não é. Ignora que ele falou, tá, já tá doidaço, bebeu.
Bebeu cachaça, tava lá com a.
Então, o dinheiro da CG, ele bebeu todo e depois foi da entrevista, né? É isso.
É isso, exato.
Então já descobriu onde foi o dinheiro da Warner. Mas os efeitos especiais funcionam, né? O Alphonse tá todo em CGI, né?
Isso mesmo.
Os efeitos estão todos em CGI de alquimia, porque a grande maioria não daria pra fazer efeito prático, né? Tudo que é de pedra ficou realmente esquisito. Mas e continuando a fase meio na linha dos efeitos especiais, cara, as indumentárias, cara. Que roupas maravilhosas, cara.
Exatamente, tipo, tudo, todos, 100%.
Caracterização, né?
Caracterização, eu tenho dois pontos a reclamar. Por isso que eu não tô falando caracterização, eu tô falando figurino.
Figurino.
Você tá falando, de roupa. Roupa mesmo, vestimenta.
Três, pra falar. São três coisas que eu acabei de lembrar. Eu olhei aqui o post do filme e uma coisa me saltou aqui. Figurino 100% fiel. Só faltou trocar.
Bem legal.
Daqui a pouco, espero que no outro filme eles troquem pra roupa do Ed que prende no pescoço. Se Sim. tiver um outro filme, né, que ele tá no período da jaquetinha preta ainda. Né, depois vai ter a jaqueta que prende no pescoço, que ele usa até o final.
Pensei que eles iam pular a jaqueta preta, mas debaixo do manto vermelho tem lá a jaquetinha preta dele.
Sim, tem.
É, eu gostei, tipo, os automails. Tudo bem que só aparece mais um do braço, né, mas não aparece tanto da perna. Mas estavam muito legais. Eu gostei de tudo, assim, até vocês estão... Eu não só achei o Alphonse um bom cosplay, eu falei brincando. Eu gostei muito, tipo, eu não sei o que eles iriam fazer, porque a armadura que ele é não é uma armadura normal, né? É uma armadura antropomorfizada, se é que isso existe.
Ela é meio estranha, né? Não é uma armadura padrão da Idade Média.
Isso, não teria como pegar uma armadura e fazer a animação, tipo...
Tacar um candango lá no meio e falar, isso. Mano, se move aí.
Não é a mesma coisa.
Então... Teoricamente daria, né? Porque espaço ali dentro tá ainda. Não é tipo uma armadura do Homem de Ferro. Se você botasse de verdade uma pessoa lá dentro, não cabia. Ficaria um efeito mais prático, só que você perderia mobilidade, porque uma armadura daquele tamanho não se move rápido.
E o UAU é muito rápido, né? Pro tamanho
dele. Exato. Então, assim, é uma escolha compreensível. O que eu acho que ficou válido ali. Ele claramente é um CG, mas você consegue... não caiu no Vale da Estranheza. E seria muito fácil pra um troço daquele tamanho cair no Vale da Estranheza. Então esse é um ponto muito positivo do filme.
Ela é uma obra 100% japonesa, conforme a gente já disse, né? Então, somos um podcast de anime, né? Mas eu não sei quão tokusatsu vocês viram, principalmente tokusatsu mais recente. E ali tem muito do jeito japonês de fazer as coisas. Lente de contato...
Então, aí a gente entrou já na minha crítica principal.
Porque tirando as roupas lindas, maravilhosas, mara...
A caracterização dos personagens.
As peruquinhas, né?
Mas o principal nem é isso, cara. É o seguinte, no próprio Fullmetal, é um pouco de spoiler, mas... Um fato que é conhecimento comum do mundo é que o Edward e o Alphonse são... Na verdade, acho que a maioria dos personagens não são de etnia japonesa no oriental no desenho.
Japo-washing. Foi esse o termo que eu inventei.
Não. No anime, eles não são japoneses.
Eles são pseudo-alemães.
Europeus.
Pseudo-alemães. Isso, exatamente.
Eles são alemães, cara.
Eles são alemães. No meio ali.
Tem um Führer, cara.
São, assim, os mais orientais é o Mustang e o pessoal que é do Oriente mesmo. Aí, tipo, de todos os filmes, esse é o que mais bateria colocar pessoas não japonesas pra fazer. Mas isso, tudo bem. Isso. O problema é o seguinte, eles pegaram um japonês barulhento, gritão, e botaram uma peruquinha nojenta no cara.
Loira.
Ficou muito escroto. Porra, dá uma moral aí, né?
E, João, sabe o que prova exatamente o que você tá falando? É a caracterização da personagem da mecânica da
Winry. Da Winry, isso. Winry.
Sim, que eles cagaram pra parte loura e falaram, não, você é japonesa,
vamos
embora.
E ficou espetacular.
Ficou melhor, exato.
A guria ficou carismática.
Não ficou, não. Pra mim ela tem que ser loura, porque se é pra fazer o negócio
não,
certo, se é pra copiar, copia tá direito, bom, cara.
Só que eu acho que se era pra copiar, tinham que ser atores estrangeiros, assim como, por exemplo, acontece em Attack on Titan. É o mesmo problema. No Attack on Titan, só a Mikasa é oriental, o resto todo mundo é europeu.
Exato.
Eu concordo com você, Panda, eu quero uma adaptação mais fiel. E essa escolha de manter ela com cabelos pretos como uma oriental deixou mais claro
a que estranheza que ficou um japonês.
Exatamente.
Louro.
Loiro. Exato. Aí assim, você até se pergunta de novo por que, que a Hawkeye é loura também. Então quer dizer que a Winry não precisa ser loura, mas a Hawkeye pode ser, e o Edward também. Cara, vamos ter algum tipo de consistência pelo menos.
Sim, concordo.
Às vezes é muito do ator. O ator não quer, entendeu? Feito a menina de Game of Thrones lá. Ela não quis pintar o cabelo dela, ela usa peruca. E às vezes eles permitem isso. Aí a gente, como estamos aqui exercendo o grande papel de críticos, dizemos que tá errado, né?
Não, eu tô dizendo o que eu quero isso. Ver, não tô dizendo que tá errado. Pronto, são coisas concordo. Diferentes, cara.
Sim, sim. Eu realmente não tô entendendo. Assim, é ok, o ponto é só, eu não gostei.
Concordo.
Achava com você. Que deveriam ser atores da etnia mais correta, mas eu entendo, o filme é japonês, é isso. Só que esse, pra mim, na minha opinião de merda, era um filme que caberia tranquilamente numa adaptação de Hollywood, com muito dinheiro e cara... Porra, daria pra fazer legal. Não, Ghost in the Shell. Lá rolou um whitewashing. Aqui não, aqui foi o contrário.
Porra, o Japão foi isso que eu disse.
Mas entre os dois, o problema dos filmes não está na caracterização dos atores em si. Eu entendo que você não, trocar não. O loiro forte do Eric é complicado, porque ele é marcado fortemente pra um personagem loiro.
Não dá, é um baixinho loiro.
Sim,
não tem como
mas
não fazer
em outros
isso.
cantos, por exemplo, em um dos generais, que era Hal Crow, esqueci o nome. Botaram uma forma que eles falam em japonês, Haruko, e funcionou legal. Nossa. Talvez um personagem não tão loiro forte, um loiro meio castanho, tá ligado? Mas o gosto amargo que o Ghost in the Shell ficou com os recursos hollywoodianos e saiu aquele bagulho lá, e vai ser interessante ver o que o Japão vai fazer com certa quantidade de dinheiro. Tipo, seria melhor se fosse 100% japonês? Será que a obra sendo feita por japoneses, dirigida por japonesa, o live action, vai ser sinônimo de qualidade certa? Não, não é um sinônimo de qualidade certa. Mas como vai ser esse resultado? E quem já teve no Rurouni Kenshin? Então, é essa comparação do Fullmetal, que teve um investimento ocidental forte, mais uma direção oriental, foi interessante de se ver.
Sim,
a gente pode
concordo.
Ver na forma de atuação dos atores, que ele tem um jeito bem japa de atuar, que quem vê dorama, quem vê tokusatsu...
É, cara, parecia que eu tava vendo dorama, cara. E eu nem queria falar isso, mas eu tô vendo dorama.
Meu Deus, eu passo 2 meses sem falar com esse cara, e ele tá descendo os círculos da sociedade secreta dele.
Cada ô, Panda, vai. O fundo do poço é o limite.
É, ainda tem a laminha pra você nadar.
Chafurdar na lama, né?
Beleza, você tá vendo dorama. Você vê muito do dorama na atuação dele, né?
Exato.
Da forma do japonês atuar. É aquilo. Quando você leva pergunta assim, será que uma obra, por exemplo, a obra original é japonesa? Será que um japonês vai conseguir fazer melhor? Não é que ele vai fazer melhor ou pior.
Eu vou fazer o jeito
é que eles
dele.
Não vão. Isso, eles não vão ter vergonha de adaptar exatamente aquilo. Entendeu? Exatamente o que é a obra. Sabe uma coisa que eu peguei? Voltando à primeira cena que a gente tava comentando, a cena lá da cidade de Liori, né? Que é a primeira cidade. Aquilo ali era uma pedreirona da Toei, tá ligado? Porque a cidade tava vazia. Aí do nada tem gente, sabe? E eles não ligam pra isso. Eu acho que o trabalho de continuista não existe lá, né? E outra coisa, agora um ponto positivo. Ele copiou o ator, que eu não lembro o nome dele. Ele copiou perfeitamente o jeito que a Arakawa desenha o Ed correndo. Se você for
pra, sim,
ele corre, tipo, levantando o joelho, sabe? Em ângulos retos, assim. Ele sempre tá... É. Ele não tá correndo super veloz, tipo Naruto, assim.
É como se um ator fosse representar Naruto, ele corresse com os braços pra trás, né?
Isso, e sempre...
Pra frente.
É, assim, num futuro live action de Naruto, o cara vai correr certinho daquele... Se fosse feito por um americano, ele iria correr normal. Sabe, pronto... Ele corre feito Tom Cruise, né? Ele corre aquele...
Isso.
Agora eu tô imaginando o Tom Cruise com uma peruca loura, tá ligado? Um casaco vermelho.
Até que dá. E isso, a falta do medo, a falta das amarras que o ocidental tem, se a gente for puxar pra inúmeras obras que o japonês coloca e ele tá pouco se lixando pra o que a gente pensa, desde botar o nome de um personagem de Satã até dizer que a igreja católica e a igreja protestante têm ordens secretas de assassinos, entendeu? ele consegue exprimir a obra dele de uma melhor maneira. Tem obras que são mais universais. E tem obras que são bem pontuais. Por exemplo, Ghost in the Shell, se ele tivesse tido um roteiro melhor, ele seria um ótimo filme. O problema não é a caracterização. Sim. Foi quem escreveu. Se japoneses tivessem pego aquele roteiro, o filme também seria ruim.
Mas talvez ele teria ainda a essência do Ghost in the Shell. Esse filme tem a essência do Fullmetal Alchemist.
Mas o roteiro desse filme é bom, cara.
O roteiro é bom. Só,
porque
vamos
o roteiro
lá.
É igual do mangá.
Vamos falar. Tirando as partes que foram adaptadas do mangá, personagens que não tem lá, alguns subarcos que não foram mostrados, porque filme, né, gente? Deu 2 horas e 15 de filme.
Ficou longo pra cacete,
são,
né?
Bons volumes lá. Só a parte do Eduardo. É que se você já viu, você já entendeu. É uma boa lida no mangá pra você começar a se importar com aquela cena.
É uns 2, 3 volumes.
Daquela cotidiano, quase o Slice of Life. E no filme a gente vai ter que correr. É, desse jeito de atuar japonês, eles conseguiram copiar bem o mangá pro bom e pro ruim. Esses três jeitos de haver uma luz na cara e coloca a mão na cara como se estivesse num teatro. Uma cena quase estereotipada. Eu não achei a coisa mais legal de assistir. Nesse quesito, eu gosto da parte hollywoodiana. Mas o respeito pela obra original que esses japoneses tiveram com o Fullmetal, isso é uma coisa que eu gostei dele. Então você ganha de um lado e você acaba perdendo de um outro. Agora, vamos falar das outras obras lives. Cara, como é esse Fullmetal no mundo pós live action do Samurai X?
Tá assim, trilhando os passos, acho que... Samurai X é... Eu gostei bastante, na realidade. E eu acho que o Fullmetal tá seguindo o mesmo ritmo. Eu acho que tem tudo aí pra fazer sucesso e a gente ter os próximos filmes, eu acho.
Pra mim, a questão, por exemplo, eu não gosto do roteiro do... Eu gosto muito dos filmes de Samurai X, mas o roteiro, pra mim, a falta de fidelidade, principalmente num negócio tão simples, né, de se adaptar como Samurai X, não requer muito esforço. Por exemplo... As lutas são fantásticas.
É que o plot é mais simples, né?
As lutas são fantásticas. Mas, por exemplo, ele suprime alguns arcos que não precisava. Mas aqui em Fullmetal, eu gosto do jeito que eles colocaram. Eu acho um aprimoramento. O problema é que a obra é muito fantástica. E aí a gente cai no problema do efeito especial.
Então, no geral, né? Foi uma obra bem adaptada. Tá no Netflix, então você provavelmente já paga o Netflix, então tá aí. Se você não viu até agora... Eu sugiro para você fortemente que assista e venha aqui escutar nosso segundo bloco. Então agora nosso segundo bloco vai ser com spoilers, então fique bem avisado isso. E já vamos mandar um logo na cara. Vocês perceberam que a Quimera tinha a cor de cabelo diferente da garotinha?
É, porque eles pegaram a imagem da Quimera original, que a menina no mangá ela tem cabelo castanha.
O cara que fez a caracterização do personagem, o cara que tá no CG, eles não conversaram at all.
Não porque... tem continuista.
Isso é uma coisa que me deixou meio perturbado. Eu queria falar, você é chato, esse detalhe do cabelo. É, mas por alguma razão aquilo ali me perturbou, falando assim, pô, o cabelo da Quimera é castanho, a garota era cabelo preto, liso. Então achei bem esquisito. Deu aquela quebra, assim, de imersão. Falei assim, ué, tem alguma coisa errada. Mas foi só eu que saquei nisso no começo?
Ah, cara, eu nem percebi isso na hora. Depois que agora que você falou que eu saquei, eu mandei bala.
É, não, isso é verdade. Pra mim, eu tava... Sabe quando... Experiência do casamento vermelho, você esperando a reação das pessoas. Pronto, eu tava assim, né? Eu tava assistindo o filme com outras pessoas que não conheciam. Minha esposa ficou perguntando o mês todo que piada era essa que apareceu no Facebook dela, desse do lado.
E você quieto.
É lógico, explicar pra quê? Eu, pela primeira vez, eu tive a experiência do casamento vermelho, assim, sabe? De ver a pessoa crescendo o ódio por um personagem, assim, na minha frente. A senhorinha de 50 e poucos anos, enlouquecida porque fizeram isso pra cá. com a criança e principalmente na minha família, com um cachorro, como podem fazer algo tão maligno, entendeu? Mas foi muito interessante. Aí a gente nem ligou pro cabelo da criança.
Beleza, então sou eu mesmo, o cara chato pra caraca, que soltou o cabelo e achou esquisito.
Chato não, meu filho, eu tava revoltado com o cabelo do Tucker. Porque era só passar uma máquina 2 no cabelo daquele japonês que ficava
igualzinho,
né? Aí pega aquele cabelo. Sim. Do cara que botou o dedo na tomada e coloca. E falando de figurino, putz grila, velho, pra que deixar aquele cabelo duro do Envy, velho? Pra quê? Deixa o cabelo normal.
Ai, aquela peruca barata de cosplay, né? Eu conheço cosplay que fizeram um cosplay de Envy melhor que aquele. Mas a luxúria ficou do cacete.
Ficou, mas o...
Ficou do cacete. Ficou, mas igual.
E os homúnculos únicos que roubou foi a luxúria. Foi a luxúria. Porque o Gluttony, quando se transformava, era muito... Sei lá,
parecia que eu tava vendo Power Rangers.
Era um 3D muito zoado, caraca.
E aquela cena que ele persegue os soldados, você vê que aquilo tipo tá colado ali no ator, sabe? Assim, é um negócio de plástico, de isopor, muito mal feito, mal engembrado.
Mas vamos lá, eu sei que eu pulei um monte de coisa que tava no roteiro, né? Mas eu tinha que falar sobre a Quimera. Mas vamos falar dessas adaptações agora, mais a fundo, que foram feitas. Pularam parte de alguns arcos, colocaram coisa que tinha lá na frente do mangá, né? Você tinha aqueles humúculos lá, aquele exército de humúculos. Foi adaptado até mais ou menos um terço da história, não é, Panda? Você conhece?
É, mais ou menos, pelo que eu analisei, era um terço da história. Poxa, eles poderiam tão legal botar as armaduras, porque eles já tinham puxado ali a questão das memórias, né? Do Alcast botar o Eddie contra a parede. Podiam ter colocado Barry ali, de boa, explicando que tava tudo certo. Em vez de colocar, é porque tem que colocar... É coisa de japonês, tem que colocar o combate, que todos vão lutar contra os bonecos de massa, que fazem... Só faltou isso, que era igualzinho os bonecos de massa de Power Rangers, cara.
Eles suprimiram o Armstrong, eles suprimiram a Mestre dos Garotos, eles apresentaram a Porta da Verdade cedo demais pra série. Eles tiveram que mostrar a parte da Quimera, que... É um dos pontos altos da série, por lá isso seria um erro capital pra obra. Eu fiquei puto numa parte, porque eles acharam que tinham mudado a morte do Hugs, que tinham botado o... Aí eu pensei assim,
eu porra, também. Mano,
mudaram a morte. Eu fiquei, você sabe, cara, nesse momento eu fiquei revoltado, falei, ah não, cara, certas coisas você não pode mexer. Que é até o ponto que se estende desse filme, pra mim seria 3 pontos principais. Seria a Quimera, tinha que deixar a parte da Quimera bem forte. O Roy matando a Luxúria, que pra mim é uma das cenas maravilhosas, que fizeram algumas adaptações, mas ok. Mas o core da luta tá lá. E o Hugs morrendo. São pontos muito fortes e pontos que eu tenho um carinho muito grande, que eu me lembro com uma memória bem especial. É a parte dele virando e vendo a esposa, por isso que ele hesita, que ele é um bom lutador, pra mim é essencial. Aí quando eu vi, eu falei, porra, botar o Roy, tu tá de sacanagem, né, cara? Porra, tu tá querendo zoar com a minha cara. Aí depois ele explica, um poucos minutos depois, que foi adaptado por causa do roteiro, e na verdade aconteceu aquilo mesmo, mas depois mudou pro Roy pra poder ter o gancho do roteiro, pra as pessoas olharem e sequestrarem o Roy, beleza. Ok, eu não me lembro que tinha mudado do Roy no final, na
série
principal.
Eu também não lembro, eu comprei a ideia e fui, né?
Eu não me lembro, não quero nem lembrar disso agora, mas eu depois falei, legal, botaram a porra da esposa dele lá e fez ele hesitar, beleza, foi uma cena forte, foi uma cena da hora.
Sabe uma cena que faltou? Era pra ter tido o enterro dele no final.
Sim, o enterro dele é um momento bem marcante também.
É que não dava, Panda, porque com esse gancho que ele construiu com a morte, foi tudo aconteceu numa noite só ali, praticamente, aparentemente. Uhum. Porque o que acontece? O Hugs morre e em seguida o Roy já tá indo atrás desse quartel que tá super protegido, entendeu? Então assim, tanto que o Edward e a Hawkeye são pegos de supetão, ninguém sabe o que tá acontecendo.
Sim, não,
eu
tô
entendendo. Eu acho que não teria como encaixar, teria mesmo, mas teria. Eu concordo.
No final, em vez de mostrar eles no trem jogando cartinhas, teria o enterro do Hughes, que tem uma das melhores frases
de enterro. O problema do enterro é que não serve como gancho pra nada. A cena deles no trem.
Ele ia finalizar, tipo, finalizando. Então poderia. É um final.
Se o filme fosse autocontido, tudo bem, mas o problema é que eles querem fazer o gancho pra próxima parte.
Concordo com o João nesse ponto.
Eu queria ver o Armstrong. Eu queria ver um japonês bolado com bigodinho lá, loiro, cara.
Eu fiquei esperando o japonês forte, loiro de bigode.
Então,
é isso,
cara, considerando o fato deles só estarem usando japonês, eu fiquei até feliz de não aparecer o Armstrong.
Eu concordo com você, João.
Ia ser um japonês mirrado pra caralho fazendo o Armstrong, ia ficar chateado, cara.
Eu acho que o Armstrong não apareceu justamente por causa disso. Porque eles provavelmente um ator que fosse o Armstrong no Japão, entendeu? Não tinha um cara, tipo, eles iam pegar um lutador de luta livre, genérico, entendeu? E ele não ia ficar bom, eles provavelmente decidiram. E como eu disse na outra parte, o arco do Armstrong é muito...
É mais pro alívio cômico do que pra outra coisa, nesse começo.
É muito alívio cômico.
Vamos deixar aqui, no começo, gente. No começo.
Não! É, porque como eles vão ligar, se o filme tiver uma sequência, como eles vão ligar pra uma das partes do final que tem um gancho com o Armstrong, eu quero ver. Tem como adaptar? Tem como. Sim. Mas isso é uma adaptação que, como você abriu mão lá na frente de um personagem...
Você vai ter que apresentar um personagem.
Você vai ter que apresentar um personagem de uma outra maneira, sem querer dar spoiler.
Então, mas aí a gente tem um outro problema que eu vejo além do Armstrong. Cara, não é um problema você apresentar um personagem e não desenvolver ele 100% durante um filme.
Concordo. Você tá pensando numa sequência, principalmente você tá pensando numa sequência.
Você tá fazendo um build pra sequência. A mesma coisa é por que o Fury não apareceu.
Exatamente, isso me incomodou bastante.
Que é uma figura central, é uma figura muito central.
Exato. E seria o build todo pra um futuro vilão da sequência. Esse é um dos pontos que eu não fiquei muito feliz com o filme. Tudo bem, eles botaram aquele general lá, ok. Mas podia ter o general e tinha que ter o Führer. E o Führer, pelo menos citava ele, falava qualquer coisa. Mas tinha que ter a figura do Führer e é como se ele não existisse no filme.
Ele não é nem citado.
Ele não é nem
nada,
citado,
não fala nada.
É como se, assim, ok, tem uma cadeia de poder nesse mundo, mas tu não sabe quem é, não tem um nome. E cara, quando você, tipo assim, se você fala, é um Fury, você acrescenta um impacto extra e você cria expectativa pra sequência. Se eu não conheço nada da história, eu não sei o que esperar da sequência. Que aí fica parecendo o seguinte, que a história deles tem, tudo bem, a questão de descobrir a conspiração, mas é só recuperar o corpo do irmão. Quando se você tivesse introduzido a figura do Fury, você teria algo mais. Você tem um mal no mundo, um mal maior que tá ali...
Sobrepõe essa busca...
E fora da que você... corta parte da conspiração dentro do exército.
Sabe
mas a conspiração acabou com aquele general que tava lá, a conspiração do exército cortou ali.
Não cortou, porque ele fala antes de Lush matar ele, que ela controla outros altos oficiais, até acima dele, dentro do exército. Ele fala isso antes de morrer. Sabe qual é o problema aí? Fullmetal vive um caso semelhante de Star Wars. Star Wars Episódio 4, ele não existia nem Episódio 4, era só Star Wars, né? Ele fez e, tipo, a história tá ali, tipo, se você ver, a história acaba ali, entendeu? Ah, os caras ganham a medalhinha, não dão a medalha pro cachorro e vida que segue. Deu dinheiro pra caramba. A ideia de pré-venda veio de Star Wars. Então, vamos fazer o próximo filme. Aí George Lucas diz que aquele filme foi a quarta parte de uma história maior e tudo mais. O que eu quero dizer? É que eles estão esperando o resultado, entendeu? Eles estão esperando o resultado. É a mesma coisa, eles viram a falta de sucesso que foi Death Note. Então eles vão esperar...
Estão molhando o pezinho na água pra ver a temperatura dela.
Isso.
Pano, eu concordo com você, mas mesmo assim, eu acho que com o peso que o Full Metal Alchemist tem pra lá mesmo no Japão e no resto do mundo, e se você entrar em sites de animes e tal, cara, no My Anime List, por exemplo, o anime com maior nota média é o Full Metal Alchemist. E ele é o quarto maior em ranking de popularidade. Então, como que você pega uma obra que tem uma força dessa e não se prepara para um futuro, entende?
Ah, então, o Arthur, ainda tem mais um ponto. Eles, com certeza, eles querem uma continuação. A história não fechou, eles não resolveram o problema principal. O plot point principal continua existindo. Então, é óbvio que tem uma continuação. Então, não é questão de molhar o pezinho para ver se dá ou não. É, independente de dar ou não, o filme foi feito pensando até esse ponto a gente vai. Porque o plot point principal ainda tá lá. Então, assim, o que, na minha opinião, o que faltou ali foi justamente já fazer o setup do vilão do próximo filme. Isso.
Não fizeram setup de vilão nenhum, porque quem seria o vilão do próximo arco seria Scar.
Então, isso pra mim faltou. O Scar não tá ali, essa ligação, tipo, eu acho que a motivação que a gente tem lá no anime do Edward contra o Scar, o All, toda essa motivação foi perdida nesse filme. Eles não vão poder usar aquele mesmo trigger, não? Não tem como.
Quantos estivalianos não foram mortos, transformados em pedra filosofal? Aí vai aparecer um cara, a primeira cena do próximo filme é Scar fritando um alquimista federal.
Mas quem que o Scar matou que era relacionado próximo ao
não
Edward?
Não precisa. Eles têm a plot arma de serem alquimista do Estado. O cara vai passar um telefone pra ele e vai dizer, olha, tu vai ter que caçar esse cara aqui, ó. Ponto. Aí começa a história do filme, da alquimia de Chival, da alquimia que tem no braço de Scar, que pode ter a ver com a porcaria da Pedra Filosofal, e blá 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 blá. Entendeu? Como eles construíram que Chival foi um massacre, né, agora, eles têm como pegar um Chivaliano no próximo filme e dizer que ele é, e não mostrar o King Bradley também ainda nesse filme, só mostrar no terceiro filme, quarto filme, quiçá. O roteirista não sou eu, o cara que é pago pra fazer isso. Ele que não, vai ter que puxar.
Ele vai ter um grande problema na mão. É, sobre a direção, vocês não sentiram uma coisa esquisita durante a direção desse filme, não? O jeito que eles enquadravam algumas coisas, que eles desenvolviam a história, vocês não sentiram uma tipo um gosto diferente na boca?
Cara, eu achei bem tranquilo. Depois de ter visto Samurai X, tudo, pra mim tava ok. Só chega umas cenas meio rushadas e tal, mas tranquilo.
A única consideração que eu tenho, eu achei algumas cenas rushadas, mas eu entendo por que foi rushada. O que na verdade que eu posso até falar é que eu achei o diretor até bem contido. Ele não usou nenhum maneirismo, nenhum tipo de.
Vocês estão me transformando num fã chato, cacete, caraca.
Não, não é isso. Não,
obrigado,
eu tô dizendo que ele não...
Obrigado, pana. Me abraça.
Ele não usou nenhum maneirismo de anime tradicional. Então, assim, tem cara de filme. Esse é o ponto principal. Porque, assim, no filme de Samurai X, você vê várias coisinhas que remetem a anime. Nesse, tirando a corrida que vocês comentaram, cara, é um filme. É uma história. Não tem nada que você olha assim, caraca, isso é muito anime. Não. É um filme como qualquer outro. Então,
acho que nesse ponto,
o diretor foi até bem conservador.
Ah, você não gosta dele... Você gosta dele? Eu não gosto dele, não. Nem me preocupo com ele. Só me preocupo com os automeios. Tá. Não, assim, aquilo, se isso não é anime, eu não sei o que é mais anime.
Ah, essa japonês existe no meio. Cara, teve uma cena, agora pra tacar pedra, né? Uma cena que eu realmente fiquei, tipo assim, cara, ninguém pensou pra fazer isso aqui. A cena do encontro deles com a luxúria de façada de oficial.
A inveja.
Era inveja. A luxúria aparece depois com Gula.
Tem mais.
Ficou uma linha de soldado atrás e ela na frente. O cara bota fogo no seu oficial que tá em frente de você. Você não dá um tiro. Você fica olhando e quando o seu oficial se transformar num monstro pra comer você. Na verdade o monstro veio atrás, veio depois. Você chega e dá um tiro pro alto porque você tá se cagando. Caraca, esse país tem sérios problemas com os soldados dele.
Cara, mas assim, primeiro, o cara que tá na frente deles é o Roy Mustang que mete fogo em todo mundo. Os caras estavam ali, mas tá com o cu na mão.
Beleza,
entendeu?
Beleza. Aí eu vou.
É síndrome de Stormtrooper, cara.
Não deu tiro ainda.
Síndrome de Stormtrooper, cara.
Não, e o cara tá com a mão preparada. Ele só precisa mover o dedo alguns pentelhés
e o bagulho fica louco. E aquela cena dela queimando ali, eu achei muito boa. Na minha cabeça só ficava assim, queima, sua desgraçada, queima.
É bem
era isso que passava na minha cabeça.
Ali
eu achei
foi
muito boa cena,
gastando uma grana em maneira de efeito especial. No final deu uma queda, mas ali foi um dinheiro que não foi tanto pra cachaça no meio.
O efeito especial melhor pra mim do filme foram o fogo do Mustang. Nossa,
isso.
Todas as cenas foram espetaculares.
Então,
você olhava e falava, queima porra.
Todo
era
esse dinheiro que eles gastaram no fogo do Mustang, eles economizaram na unha da,
da
luxúria. Primeiro, aí vamos lá, a cena do Marco, do Dr. Marco.
Cortaram a...
Eu achei horrível, porque... Primeiro, desperdiçaram um personagem que é importante...
Pra caramba,
mataram o Coroa e assim, cara, a CG da luxúria é muito ruim. Aquela cena pra mim, assim, deixava ele entregar o negócio pro Edward e sumia, cara, pronto, não precisava matar o velho. Mas não, mataram o velho eliminaram basicamente um plot point importante, personagem que tem uma relevância grande pra trama, logo no começo. Ele até ajudou, ok, mas, tipo, ele não fez tudo que ele podia fazer. Só achei um ponto ruim do filme.
Foi meio descartado, né?
É, personagem. Ele foi descartado, exatamente. Assim, do ponto de vista roteiro, eu achei uma parte ruim do filme.
Ninguém é perfeito.
O Gula, a caracterização do Gula tava estranhíssima. Ele era um gordo estranho.
Tava. Ele tava
parecia
muito louco,
sem
horrível.
Barba e careca, tá ligado? Perturbado.
Mas o Gula é tipo um cara sem barba e perturbado, né?
Ah, uma cena que eu achei legal, apesar de não ter sido tão bem executada quanto o fogo do Mustang, e que eu acho que é uma das cenas que, tipo, vocês vão me zoar, pode me zoar, não tem problema. Que eu acho que mais me marcou em Full Metal Alchemist, é logo no começo, que é quando o Edward faz aquela lança de pedra, sabe? Então aquela cena, pra mim, marca muito Full Metal Alchemist. Pra mim, tipo, aquela cena dele tirando a lança daquele jeito, sabe, do chão, me emocionou. Ele foi, porra, que foda, eu tô vendo isso. Tipo, apesar de não estar do jeito que eu queria, de não ter sido igual o fogo que o Mustang usou, mas eu achei muito legal aquilo.
Eu achei, assim, eu achei muito legal, mas, tipo, o efeito, a falta de efeito, pra falar a verdade, me tirou, tipo, vamos lá, eu tava esperando, ele começou lá a fazer a lança, pá, eu, poxa, que massa, afinal, essa parte vai ficar o bicho. Aí quando vê, ele tira um palito de dente, de pedra, entendeu?
Palito de dente.
Mesmo assim, me emocionou, sabe? Sei lá.
Dessa vez eu não vou te zoar, porque eu entendo o que você tá falando. É uma cena extremamente impactante, junto com a cena da Quimera, junto com a cena da luta do Mustang, que ele, tipo, ele só queimou pouco, ele atacou pouco a Lust. Eu achava que ele tinha que atacar mais pra ficar igual ao mangá.
É, o mangá ele queima sem parar. No Brotherhood dele queima um pouco menos. Mas a cena da Luxúria queimando é foda.
Sim,
o original, ele queima o tempo todo, ele queima várias e várias vezes até ela perder todos os poderes dela. Nesse ele chega e ainda arranca a pedra.
Até ela morrer, quando ela fala, finalmente eu posso morrer.
Aí é isso que eu tô dizendo, a questão era que a cena que você tá citando, a cena quando ele puxa a lança, a cena que te vende Full Metal, que até no mangá e qualquer adaptação do anime, que ele puxa a lança do chão, é uma cena muito impactante. E nessa, no filme, na hora que você, é agora, não sei o que, eu vou ver minha esposa achando interessante. Não, não foi. Por isso que eu não fiquei emocionado como você ficou. Sei lá, não sei se você chorou, né, mas...
Não, eu acabei lembrando de muita coisa, sabe? Tipo, sei lá.
Finalmente estão fazendo a adaptação, caralho.
É, sim, não. Tipo tirando isso. Aos trancos e barrancos, é que, mal ou bem, Fullmetal foi extremamente, extremamente bem adaptado.
Competente, foi isso, bem competente.
Então, respeitou bem o fã, apesar de suas mudanças que foram feitas.
A gente entende algumas dessas mudanças, inclusive.
Então, vamos pra fechar aqui, vamos lá, suas considerações finais do filme, Arthur.
Bom, é um filme que eu recomendo, é um filme que vem seguindo aí a tendência de boas adaptações, que começou, na minha opinião, de merda, lá em Samurai X. A gente teve também Erased ano passado, gostei também, eu acho que um dia nós vamos falar sobre isso. E agora, com o Fullmetal Alchemist, ele se junta, acho que, essas adaptações, pra deixar bem bacana mesmo. Eu recomendo a todos e recomendo mais ainda o material original, porque...
Tem muita coisa que vocês não viram.
Tem muita coisa que vocês não viram que vai deixar a história bem legal ainda. Essa é a minha observação final aí.
É, João.
Então, eu gostei da adaptação. Tem problemas, isso é fato, a gente comentou aqui. Mas, no geral, é uma adaptação positiva, que a gente consegue separar muito bem as adaptações ruins, Ghost in the Shell, Death Note... As adaptações boas, tá lá o Samurai X, agora o Fullmetal Alchemist se juntando. Assim, eu recomendo que as pessoas assistam, é uma boa introdução pro anime. E cara, se vocês sentirem que precisam de mais conteúdo e não querem esperar o próximo filme, cara, assistir o Fullmetal Alchemist Brotherhood ou ler o mangá é a recomendação. O anime tá disponível no Netflix, o mangá é fácil de encontrar pra comprar.
Tem relançamento pela JBC.
É fácil e até barato.
Isso, é fácil e barato. Então, assim, recomendo fortemente pra quem gostou. E a história é obra-prima. Cara, vão atrás, é muito, muito recomendado.
É, Panda.
Cara, é a perfeita introdução da obra pra quem não conhece nada. É melhor do que o cara assistir 3 episódios. Assiste o filme, cara. Vê se tu gosta da temática. É de fácil adaptação. Além de ver normal, eu vi dublado. Marcelo Campos, nosso eterno Moody Ares, entrega muito bem o Edward. E a voz do Alphonse também tá boa. Era pra ter colocado Alfonso mais magro lá naquela cena. Tá muito saudável. Assista um filme, cara. Dê uma audiência aí.
Agora, minha opinião de bosta. Eu queria ter gostado mais desse filme. Mas não significa que o filme seja ruim. É uma adaptação difícil. Acho que a gente tá arrumando pro caminho certo das adaptações. Desde Samurai X, a gente teve aquele solavanco com Ghost in the Shell, que eu achei que a gente ia dar mais um passo além, mas deu um passo pra trás. Ela tem seus problemas. Eu acho que a gente tem que encontrar o meio termo entre reproduzir exatamente o que o mangá é, o que o anime é, para essa passagem do live action, sem perder a essência, que aconteceu com muitas obras hollywoodianas. O filme tem seus problemas, também tem seus pontos altos muito bons. E a minha recomendação de ver ele não é pelos pontos ruins, é o ponto principal dele que muitas obras acabam perdendo. A essência de Fullmetal Alchemist, da troca equivalente, da aventura de dois irmãos e da conspiração do exército, está lá no meio. E isso eu acho que é o ponto principal do Fullmetal. Uma obra que eu tenho um carinho extremo, extremo. E por isso que eu cheguei aqui a dar uma de fã chato. Mas eu acho uma obra muito competente e eu quero ver uma sequência. Cassius, como eu quero ver uma sequência. Então, pessoal, esse foi nosso episódio extra, com duas quedas de energia minha no meio do episódio. Então vamos ver como vai ficar esse áudio, né? Se vira aí, Will.
Oh, coitado.
Próxima semana vamos ter o Gacha normal, com um episódio bem interessante, né? Que vocês vão ver, vai ser uma surpresa, que vai dar um trabalho desgraçado, né, João? Vai ser um trabalho desgraçado de pesquisa. Mas a gente quis pegar e falar sobre esse filme da Netflix no time certo. Então, por favor, comente sobre esse episódio também, mande e-mail pra gente em gachapodcast@gmail.com e se prepare pro próximo episódio. E, de novo, agradecendo a todos os downloads que a gente tem tido até agora, bem mais do que a gente esperava. E estamos de volta aí com o Panda.
Isso aí.
E vamos que vamos. E é isso. Falou, valeu, até mais.
Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, gente, até mais, obrigado. Thank you.